Vamos orar pelo nosso querido Moisés. Amém? Senhor, queremos continuar te ouvindo. Já está tão bom aqui, Senhor, juntos na tua presença. E há uma palavra vinda direto do teu trono para nós nesta noite. Tu vais usar teu servo, Moisés, e nós o abençoamos em nome de Jesus e recebemos a palavra que tu vais depositar na vida dele para transmitir a nós, ou já tens depositado, Senhor. Te damos graça, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém.
O meu assunto de hoje, irmãos, até coloquei um título dessa vez, As Lágrimas de Jesus. Aí algum irmão pode perguntar, mas Moisés, as lágrimas de Jesus numa noite de tanta alegria? Pois é. Algum tempo atrás, ministrei aqui sobre a ressurreição de Lázaro, e quando comentávamos aquele texto precioso do Evangelho de João, capítulo 11, eu disse que não há, segundo a observação de vários irmãos, que não há nenhuma sugestão na Bíblia de Jesus ter rido. Mas eu creio que ele riu. É impossível pegar as criancinhas no seu regaço e não sorrir, não rir para as crianças, e ele fez isto. É impossível que ele tenha, na sua casa, sido sempre um homem fechado. Ele deve ter rido porque ele era feliz na comunhão com o Pai. E ele deve ter rido para o seu Pai. Muitas vezes em oração, porque nós fazemos isto, e ele teria mais motivos e melhores motivos do que nós para rir. E o Novo Testamento não fala que Jesus teve grandes expressões de choro. Há duas vezes em que o Novo Testamento fala que Jesus chorou. Uma foi lá quando disseram, olha, vem ver o túmulo onde está o teu amigo. Ele chorou. Mas quando ministramos sobre isso, só recordar, dissemos que ele não chorou por causa do falecimento de Lázaro, porque ele, quando ainda estava longe de Betânia e veio a notícia de que o Lázaro estava doente, ele disse: nosso amigo Lázaro morreu e eu vou para despertá-lo. Ele sabia muito bem o que ia fazer e não ia poder chorar antecipadamente de saudade do amigo que ele ia ressuscitar. E chegou lá dizendo para as irmãs do Lázaro que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê, aquele que vive e crê nele, não morrerá. Há pouco dissemos no despedir-nos do seu João, o pai do Moacir, que a morte não existe para nós. Existe a morte física, isso que se chama naturalmente de morte, separação do corpo, do nosso espírito, nossa alma. Nós realmente não morremos. Jesus disse que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que, que os irmãos dizem?
Amém.
Ah, foi um amém bom. não vamos morrer. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu tenho uma grande esperança que nenhum dos que estão aqui irá morrer por causa da fé. Ah, eu tenho essa esperança. Eu não tenho certeza. Não me foi dado esse conhecimento, mas eu tenho a esperança. Jesus não chorou por causa da partida de Lázaro, ele chorou por causa que os outros choravam. E mostramos naquela ocasião que até o verbo usado na língua do original é diferente. O chorar de Jesus é um verbo bem diferente até na sua estrutura, na sua forma, do verbo chorar usado para Maria, Marta e os judeus que acompanhavam as duas irmãs. Jesus chorou porque os outros choravam. Não por imitação, mas por ver as consequências do pecado, que são a morte, a separação e a dor dessa separação. Mas eu quero ler com os irmãos a outra passagem que Deus me deu para falar com os irmãos, em que Jesus chorou. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ler em dois evangelhos, passagens um pouco diferentes. Lucas 19, versículo 41. É interessante que Jesus tinha entrado em Jerusalém, no versículo 28 do capítulo 19, nos fala que Jesus chegou a Jerusalém e nós conhecemos o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E depois, no meio daquela alegria, é interessante que hoje nós cantamos bastante sobre a alegria que temos em Jesus. E Deus mandou falar sobre a lágrima de Jesus. Não foi decisão minha. Mas depois de toda a exultação com a entrada de Jesus em Jerusalém, versículo 41, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, isto é, como é que vem a paz? Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Palavras fortes, né, irmãos? De Jesus sobre a cidade santa. O outro texto que queremos ler está em Mateus, no capítulo 23. Versículo 37. Mateus coloca, não diz que Jesus chorou, mas ele coloca a lamentação de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Versículo 37. Já dissemos uma vez aqui que sempre que Jesus repete o nome de alguém ou de uma cidade, como é o caso, vem uma coisa muito séria depois. Quando ele fala com Pedro e diz, Simão, Simão, depois disso, o Simão já podia esperar uma palavra forte. E aqui ele repete o nome da cidade. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, que é o episódio que nós vimos no Evangelho de Lucas. Os irmãos percebem que há duas coisas tremendas que Jesus diz, pelas quais ele chora pela cidade de Jerusalém, pelo tamanho da calamidade que sobreviria àquela cidade e pela oportunidade perdida pela cidade. Da mesma forma que ele chorou pelos outros que choravam, quando da morte de Lázaro, ele chora pelos outros na cidade de Jerusalém, que seriam atingidos por uma terrível calamidade e haveriam então perdido a oportunidade que Deus lhes estava oferecendo. A cidade querida de Deus. Nós vemos isso na Escritura. Nós temos até ordenança divina para orar pela cidade, pela paz de Jerusalém. Nenhuma outra cidade do mundo nós recebemos, não recebemos ordem, devemos orar, mas não recebemos uma ordem na Escritura para orar pela paz de outras cidades, mas nós temos na palavra ordem para orar pela paz de Jerusalém. É a cidade do grande rei. É ali que estava o templo para reunir o povo escolhido para adoração. É ali que estava a Shekinah, a glória de Deus no tabernáculo. Ali, em Israel, havia uma romaria anual e constante, não só uma vez por ano, quando era época própria, como nós vemos, por exemplo, Jesus e seus pais indo a Jerusalém para a festa, mas constante romaria daqueles que queriam, de alguma maneira, chegar à cidade santa. Não havia um israelita da dispersão que não esperasse visitar a cidade de Jerusalém. Quando a gente lê o texto de Pentecoste, irmãos, a gente vê que havia representantes israelitas de 14 nações diferentes que estavam lá em Jerusalém para a festa de Pentecoste. As tribos acorriam a Jerusalém com sofreguidão. É sobre esta cidade, Jesus está chorando por causa da grande calamidade que viria sobre ela. Viu um general romano de nome Tito, Jesus fez esta profecia que não ficaria a pedra sobre pedra da cidade. Esse general Tito ficou famoso e por uma sentença que se criou a respeito das suas guerras de conquista. Por onde ele passava, ele arrasava as cidades. E quando se via uma cidade arrasada, depois nem era ele o responsável, mas se dizia: Tito passou por aqui. O que sobrou do templo? Nós somos a geração que testemunha o que sobrou. Vemos no jornal os judeus adorando frente ao muro das lamentações, adorando, orando. Não sei bem o que é que os judeus fazem, mas eles estão ali fazendo assim com o corpo e lamentando até hoje. No ano 70, destruída a cidade. Aí Jesus está falando não só da calamidade que viria, e não chorou apenas pela calamidade que viria, mas especialmente pela oportunidade perdida. Eu sei que num dia de chuva, geralmente vem para a reunião aqueles que sentem um empurrão do Espírito Santo para estar aqui. Vamos ver quantos foram empurrados pelo Espírito Santo. Eu não fui empurrado, eu tinha que vir mesmo, né? Mas a verdade é que é possível que alguém que está aqui entre nós já tenha perdido oportunidades que Deus oferece. Jesus tinha dito assim, ele falou para uma mulher sirofenícia que queria uma bênção, ele disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus iria morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade, por todos nós, mas o seu ministério terreno foi para atingir primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a palavra de Jesus. Que oportunidade! Vocês imaginam, queridos, se Deus tivesse mandado Jesus à terra para morrer pelos pecadores e ele nascesse aqui no Brasil. Deus escolhesse uma virgem aqui do Brasil e dela fizesse nascer o Salvador. E depois ele dissesse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do Brasil. Que privilégio! Ele diz aqui nessas palavras registradas no texto lido: ah, Jerusalém, Jerusalém, se tu conheceres o que é necessário para a paz. Esperavam um Messias. E quando o Messias veio, não fizeram caso dele. Há uma pergunta que devemos fazer. Para nós, cada um de nós. Hoje a Liginha estava cantando palavras do salmista, que nós cantávamos no passado com a melodia que foi dado a alguém. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Você deixa o Espírito sondar. Você tem aproveitado a oportunidade? Podemos olhar para esse texto e dizer, mas com todo o aviso de Jesus, com todo o empenho de Deus, por séculos falando a esse povo, chamando esse povo de meu filho amado em muitos lugares do Antigo Testamento. E a oportunidade passou. Será que não há alguém entre nós perdendo a oportunidade? É possível você se congregar semanalmente? Você pode dizer que tem um discipulador? Você até ora para pedir algumas coisas, porque você tem uma palavra que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, mas é possível que você esteja perdendo a oportunidade da vida mais preciosa que você pode ter realmente na entrega completa do seu coração a Deus. É interessante, nós ouvimos falar, e é tão bom a gente ouvir a Escritura dizer isso. Constantemente repetimos na igreja o que Jesus diz lá em Lucas 15. Quando ele fala dos perdidos, da ovelha perdida, ele diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Alegria no céu. Hoje, quando estamos cantando sobre alegria em nossos corações, eu estava muito alegre, muito feliz. E aqui temos um povo cantando a alegria que recebemos em Jesus. Mas e a alegria no céu? Quando cada um de nós se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Deus, houve alegria no céu indizível, não pode se descrever, é o coração de Deus alegre. Vocês imaginam, irmãos, Deus, Criador de todas as coisas e de todos os homens, o grande coração do universo cheio de alegria. Imaginem a alegria de Deus. Agora é a hora da gente pensar se nós temos aproveitado realmente na plenitude a oportunidade que Deus nos está dando. Jesus uma vez falou assim: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus nunca brincou de religião. Ser religioso é uma brincadeira. Você pode fazer coisas religiosas, as mais até sacrificiais. Não tem nenhum efeito para a eternidade, nada. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No versículo 37, Jesus disse assim: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É um povo religioso. Meus irmãos, exigente a lei, muito exigente, e esse povo era religioso. Mas Jesus diz sobre esse povo: quantas vezes eu quis juntar. Vós não o quisestes. Que privilégio, amados, que oportunidade maravilhosa estarmos debaixo das suas asas. Amém, amados? Ah, fala então com o seu companheiro aí do lado, com quem está perto de você. Diz que benção que nós estamos juntos. Vamos falar uns com os outros. Não, irmãos, não despreze. Vou falar a cada um. Não despreze a sua alma por querer manter a sua vida apenas como ela é até agora. Jesus disse assim: oh, se tu conhecesses ainda neste teu dia o que te pode produzir a paz hoje. As lágrimas de Jesus são realmente um chamamento para levarmos a sério o que é a nossa vida agora. Há um jeito da gente não ir para frente na vida cristã: é ficar contente com o que é. Nós devemos ficar contentes que Ele mora em nós. Ficar contentes pela graça de Deus derramada por meio do Espírito Santo no nosso coração. Pela aproximação que Ele fez com o seu Espírito, Ele vindo, tomando a iniciativa e vindo morar em nós. Mas Ele quer nos oferecer uma oportunidade maior de vida com Ele do que temos alcançado até aqui. Quantos estão dispostos? Aleluia, Senhor. Recebe, Senhor, porque nós queremos responder às lágrimas do Teu Filho, não como Jerusalém. No livro de Lamentações de Jeremias, ali no capítulo 1, há uma palavra profética de 6 para 7 séculos antes de Cristo a respeito da cruz, e o profeta faz uma pergunta: não vos comove a vós outros os que passais pelo caminho? Jesus comoveu-se por nós. Podemos nós ficar indiferentes? Quatro coisas ressaltam das suas lágrimas, meus irmãos. Especialmente a situação, nossa situação humana. A nossa situação pessoal, como é que nós somos, como é que nós estamos e o que nos espera. Jesus está preocupado com o futuro de Jerusalém e ele chora por causa do futuro. Eu tenho sido convidado a participar de... alguns irmãos estão tentando escrever uma história do avivamento que deu origem a esta congregação. E tem me pedido para ajudar um pouco. Eu disse para os irmãos que eu não tenho muito entusiasmo com isso, não. Não que não aconteceram coisas maravilhosas. Eu dei uma sugestão de que procurassem alguns dos irmãos com os quais aconteceram coisas maravilhosas na origem e apanhassem os testemunhos deles. Que quando nós testemunhamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros. Não é, meus irmãos? Mas não tenho muito entusiasmo, não, de olhar para trás. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar para aquilo que nos espera. Um dia Jesus não vai precisar mais dizer para nós quantas vezes eu quis juntar vocês e vocês não quiseram. Nós vamos estar juntos. Quero olhar para o futuro, para a frente. Não há nada de errado em examinar a história. A história ensina muita coisa. Eu particularmente gosto muito de história. História real. Não a história da carochinha. Não de contos gaúchescos. Mas nós devemos olhar para como é que nós estamos e o que nos espera. Diz que Jesus suportou os sofrimentos pela alegria, como é que termina? Que lhe estava proposta. Ele sabia o que viria depois. Jesus está preocupado com depois. Está preocupado com o futuro de Jerusalém. Está preocupado com o teu futuro, meu irmão e minha irmã. De cada um de nós, ele está preocupado, querendo se ocupar com o nosso futuro. Não percamos a oportunidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que as suas lágrimas nos falam é a situação, desculpem, a sinceridade do seu amor para conosco. Vai às lágrimas. Tive um pastor que chorou comigo, por mim, numa fase não boa da minha vida, no passado. Fiquei preso a esse irmão por causa do seu amor por mim. Mas desejo ser amigo íntimo de Jesus, porque ele chorou por mim. Seu amor e sua misericórdia são atestados pelas lágrimas que ele derrama pela cidade que era querida, desde a sua infância, quando ele foi pela primeira vez com seus pais. Essas lágrimas também são as últimas emissões do seu amor, se nós não nos arrependemos. Às vezes a gente olha para o arrependimento como uma coisa que já passou. É, já passou mesmo. em certo sentido, mas arrependimento é para sempre na nossa vida. Arrependimento, irmãos, é uma coisa séria. É possível que haja alguém aqui que precisa se arrepender e mudar. Arrependimento tem três coisas importantes. Daqui a pouco os irmãos vão ver os fundamentos aí, né? Os novos. Mas agora, falando para a querida congregação, desejo relembrar que a primeira coisa do arrependimento é reconhecer o erro. Se você não reconhece, você não se arrepende. E você lembra, você faz um memorial do seu arrependimento no passado. E você precisa viver o arrependimento agora, não fazer uma celebração daquilo que aconteceu. Há alguém aqui que não precisa se arrepender hoje? Mas não adianta reconhecer só. Você pode reconhecer e não acontecer nada lá dentro. Você lembra, reconhece, mas seu coração não é tocado. Você precisa reconhecer com a sua mente e sentir peso de tristeza no coração pelo erro cometido. Eu me lembro do senhor Benedito Bueno, membro da primeira igreja da denominação a que eu pertencia, a Igreja Metodista, que me contou. Seu Benedito Bueno trabalhava na boca do forno da cerâmica de São Caetano, e ele me contou como é que era a vida dele antes da conversão. Ele disse que quando ele não era convertido, ele chegava em casa do trabalho embriagado todos os dias. E quando ele entrava pela porta, os filhos dele, ele tinha quatro meninos, os filhos dele saíam pela janela. Porque ele era um terror dentro de casa. Sua esposa vivia debaixo de grande temor de que ele cometesse um crime violento contra a própria família. E ele que me contou isso. Ele disse que ele voltava embriagado e por isso fazia esses desatinos. Ele disse que de manhã, quando ele acordava e tinha que ir para o trabalho, ele sentia um grande peso por ter cometido o que tinha feito no dia anterior. E à noite, quando ele saía do trabalho, entrava no botequim para beber de novo. Até sentia, mas não mudava. Você se arrepende, você sente tristeza, mas tem que mudar. Arrependimento verdadeiro é o que ocorre quando você muda de fato. É possível que haja pessoas aqui até que não são batizadas e não estão seguras se realmente Deus as ama. Ele nos ama mesmo, mas ele começa aqui na terra. Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino, o governo, a soberania de Deus. Mas ainda, as lágrimas de Jesus são a prova do seu intento, do seu desejo de que nós o recebamos. E ele persevera nisso. E nunca desiste. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essas palavras ele disse quando Zaqueu, arrependido, se levantou e disse: eu vou dar a metade dos meus bens. A Escritura diz que ele era muito rico. Ele era realmente chefe de uma companhia de homens que eram cobradores dos impostos do governo de Roma e eram considerados como traidores pelos outros judeus. E ele tinha muito dinheiro. Ele disse: eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres e vou devolver aquilo que os publicanos podiam cobrar quanto eles quisessem das pessoas. Por isso que ele era muito rico, além daquilo que Roma exigia. Eles tinham liberdade para cobrar quanto quisessem. Tem uns contadores aqui que estão rindo, né? Imagina só, estou te vendo, meu irmão. É, cobrar quanto quer, né? É. E ele disse: vou devolver aquilo que tirei demais, 4 vezes mais, quadruplicado para cada um. Eu fico imaginando o Zaqueu na cidade de Jericó, cerca de 100 mil habitantes, Rogério, batendo de porta em porta, todo mundo tinha que pagar imposto e roubava de todos. Batendo de porta em porta e devolver. Zaqueu chega lá, bate: você aqui? É, não vim cobrar, não, eu vim devolver. Jesus disse, quando esse homem se levantou e disse que ia fazer isso, Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, e este também é filho de Abraão. Creu, portanto é filho de Abraão. Vocês são filhos de Abraão. Vocês creem? Queria fazer, vou terminar aqui, mensagem curta, do meu lado, de vocês não. Eu acho que até tem alguém orando, vai ter que se arrepender também para que termine logo, né? Quantos de vocês consideram Deus um pai amoroso a quem querem dar grande alegria? Quantos de vocês? Pois é. Jesus chorou para que nós pudéssemos dar uma grande alegria ao nosso Pai. Hoje já foi lido aqui no livro de Apocalipse que um dia ele vai enxugar toda lágrima. 2 vezes no Apocalipse está escrito isso. No capítulo 7, onde hoje foi lido, e no capítulo 21, um dia ele vai enxugar a lágrima, não só nos olhos, mas essa lágrima no coração de muitos. Vai enxugar. Aleluia! Jesus vai enxugar. Deus vai enxugar, diz a palavra, toda a lágrima. Ele chorou, porque alguns se negam a ter a lágrima enxuta dos seus olhos. Mas não vai ser assim com a gente. Não é, meus irmãos? Ele viu o choro da Marta, da Maria e dos judeus na morte de Lázaro. O que resultou do pecado? Gostei muito que quando fomos nos despedir dos restos mortais do seu João, o pai do Moacir, o Moacir estava falando sobre... Não estava chorando o Moacir. A Edu chorou porque ela lembrou umas coisas do passado mais fortemente. O Moacir estava falando da alegria que tinha de saber que seu pai tinha se convertido e ia morar com aquele que enxuga toda a lágrima dos olhos. Essa é a vontade de Deus para conosco, irmãos. Que nós desfrutemos daquilo que Ele nos oportuniza para a vida diária. Sua palavra bendita, para vivermos na Sua palavra e por meio do Seu Santo Espírito, porque sem Ele nós não podemos viver a palavra. Quantos querem? Quantos querem viver assim? Quantos querem? Podem ficar em pé os que querem? Senhor, nós não respondemos à Tua palavra por emoção. Nós respondemos à Tua palavra com a nossa vida por fé. E nós te dizemos, Senhor, que nós levamos a sério as lágrimas do Teu Filho. Elas estão registradas na Tua palavra porque toda a Tua palavra tem sentido para a nossa vida. E as lágrimas do Teu Filho não vão ficar escondidas nas páginas da Bíblia. Nós queremos, Senhor, responder com nosso amor às lágrimas de Jesus. Recebe, Senhor, esta nossa declaração de fé, que fazemos com toda alegria, em nome dele. Que sofreu, morreu por nós, mas também ressuscitou por nós e vive conosco agora. Muito obrigado, Senhor. Vai conosco em paz. Dá-nos a Tua paz. Nós queremos saber o que é devido à nossa paz. A nossa paz só vem no Teu Filho bendito, Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Muito obrigado, Senhor.
Antes de nos retirarmos, o presbitério vai estar reunido essa semana. Gostaria de pedir oração aos irmãos, os presbíteros, os diáconos aqui presentes. Queremos orar. O Juca não vai estar conosco, vai estar ocupado aqui no trabalho, mas um diácono conosco também. Gostaria de chamar ele para orar conosco. Vem com os diáconos, os presbíteros. Vamos orar juntos. Queremos pedir à igreja aqui dessa semana, lembre... No momento da tua oração, lembra de interceder por nós. Nós vamos estar lá a partir de amanhã, até sábado, buscando o Senhor, buscando a direção de Deus para nós, para a igreja. Queremos que vocês estejam orando por nós, para que o Espírito Santo possa falar conosco. Amém. Amém. Pedi para o Juca, que não vai poder estar conosco, mas vai estar orando por nós, para ele orar por nós.
Obrigado, Pai, porque esta noite Tu nos falaste da Tua alegria. Obrigado porque nós nos alegramos por tudo que tu tens feito na vida de cada um de nós, Senhor. Que essa alegria continue agora, durante essa semana, podemos nos alegrar em ti, Senhor. Ó Pai, e com o nosso viver nós queremos te alegrar, Senhor. Queremos agora colocar a vida dos nossos irmãos que vão estar te buscando, que tu fale com cada um deles, ó Pai. Cada um, Senhor. Aquela palavra que tu tens para cada um deles, ó Pai. Esse tempo, Pai, seja precioso, Senhor. Esse tempo que eles vão estar na tua presença, te adorando, te exaltando, tu fale tudo o que tu queres falar com eles, ó Pai. Bem intimamente, ó Pai. De tarde, de manhã, à noite, todo instante, Senhor, esteja falando com eles, ó Pai. Esteja alegrando o coração de cada um deles, ó Pai. E também nós queremos te pedir, Senhor, que tu estejas cuidando de cada um dos seus familiares que ficam aqui, Senhor. Orienta eles, ó Pai. Fala com eles, ó Pai. É a nossa oração. Guarda eles também, Pai. Na ida, na volta, todo esse tempo que vão estar lá, Senhor. Esteja guardando a vida deles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Graça e paz do Senhor com todos. Amém.